Jesus,
amém.
Igreja, motivo de alegria. Quero agradecer a pastora e o pastor Gerson não está aqui, mas ele foi lá em casa. É? Ah, tá bom. Ah, ele está ali, pastor Gerson. Obrigado, pastor Gerson, por ir lá em casa transmitir este convite tão lindo, né, para transmitir a palavra de Deus neste local. Eu creio que Deus tem coisas grandes neste aprisco, neste rebanho que aqui se instalou no Continental 2. Eu creio que essa igreja vai crescer com membros especiais que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Sabemos que hoje é o quinto dia da campanha, né? Maio, né? Hoje é representando o mês de maio. E Deus falou comigo, irmã, que mês de maio eu tenho que voltar aqui.
Amém. Aleluia. Que lindo. Glória a Deus.
Depois da mensagem que eu vou passar para a igreja, em mês de maio eu voltarei aqui para ver a igreja. Eu creio que vai ser vasos limpos.
Glória a Deus.
Né? Trazendo uma oferta especial para a igreja.
Aleluia.
E a irmã colocando em seu devido lugar a sua oferta e os dízimos para o crescimento da obra de Deus neste lugar.
Eu
também de maio eu venho aqui para ver como está a igreja. A irmã vai ver essa diferença. Deus vai trabalhar grandemente. Eu creio que as ovelhas vão produzir mais. E o rebanho vai crescer. E produzir isso aí significa vocês convidando pessoas para vir aqui, para ouvir a palavra. E Deus vai transformar as vidas através do poder dele, mediante o Espírito Santo que está no comando da igreja. Porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas ele é o Consolador. Ele vai ficar com vocês. Mas nós estamos na direção do Espírito Santo. Ele está se preparando um culto especial, os irmãos do Poesão. Para agradar a Deus, para no dia do arrebatamento as suas vidas ser transformadas e subir ao encontro do Senhor.
Amém, Jesus.
Prepara-te para encontrar-se com teu Deus.
Amém.
Porque o dia está vindo. Então cada um deve estar preparado. Né? Você é um vaso escolhido para Deus. Porque você não escolheu a Deus, mas Deus te escolheu.
Né?
Vou no capítulo 15. Versículo 16. Não foi vós que escolheis a mim, mas eu escolhi a vós. E nomeei para que vós deis fruto. E o vosso fruto permaneça.
Amém.
Então o fruto é muito importante, irmão. Porque Jesus, uma certa vez, foi para Jerusalém, passou pelo caminho e tinha um pé de árvore. E ele desejou comer. Aí chegou e ela não tinha fruto. E Jesus disse: nunca mais nasceu fruto de ti. E eles foram viajando, o outro dia voltaram. Quando voltaram, a árvore tinha secado. Um dia para outro, secou. E eu disse: mas é uma árvore que toda. Disse que não está se passando, secou. As pessoas, nós temos que dar tudo para Deus. Deus se agrada quando você vê e veja ouvir a palavra. Você pode ser fortalecido através da palavra. E outra alma vai se levando. Porque Jesus se levantou nos pés dos discípulos e Pedro disse: ah, não lava tudo. Ele disse: eu vou te lavar, tu não tens mais poder no governo do mal. Ele disse: eu sou colocado na minha cabeça. Eu quero me lavar agora. Aí Jesus não necessita lavar a cabeça, mas só os pés. Porque nós não estamos lavados pela palavra que eu estou dizendo. Então a palavra lava a pessoa. Tira a sujeira, tira o pecado. E aquela alma fica preparada para encontrar o Senhor. O sangue de Jesus Cristo ali no meio dos políticos de todo pecado. Eu convido a igreja.
Só.
Eu convido a igreja para ficar de pé. E vamos ler o título da campanha. Jeremias capítulo 18, né? Livro de Jeremias. Porque o tempo é curto, no instante passa. A gente tem que andar mais acelerado, né? Porque é tanta coisa boa para a gente ouvir. Jeremias 18, de 1 até 6. Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 a 6.
Vocês não encontraram?
Amém.
O título desta mensagem, logo o título desta leitura, dizia: a impenitência do povo. Olha, o vaso do oleiro e a impenitência do povo. Depois a gente explica isso assim. Olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. E o nosso Deus, que está presente através do Espírito Santo, eu falando, o nosso Deus está presente através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está representando na terra o Pai e o Filho. Por isso, quando Jesus sempre dizia para alguém, dizer verdade, verdade vos digo. As duas verdades que ele falava do Pai e do Espírito Santo, porque ele era uma verdade que se fazia presente. Né? Então, Jesus falava do Pai e do Espírito Santo. Então o Pai enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo da condenação. Quando Jesus chegou na terra, disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos de pecado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. É Mateus capítulo 11, versículo 28. Né? Jesus chama, convide a mim todos. O convite é para todos, não é somente para Israel. Israel rejeitou para que o Evangelho entrasse nas outras nações. O gentil era rejeitado, mas deixa que a obra de Deus se estendeu ao gentil.
Glória a Deus!
Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Israel rejeitou. Mas ele diz lá no capítulo 1 de João, versículo 12: mas a todos quando receberam a Jesus como Salvador, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no Senhor.
Glória a Deus!
Nós éramos criatura, mas não era filho. Mas aceitamos Jesus e se torna filho. Importante, né? Então temos direito à herança dela, porque somos filhos de Deus. Gerado de novo, não de uma semente corrupta, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E Deus falou no céu: passa, a terra passa, mas as minhas palavras não vão passar. E a ordem de Jesus para os discípulos foi ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Agora não foi somente para Israel, mas a todas as criaturas, até o povo do continental está sendo convidado para aceitar Jesus. É porque o povo de santo tem que crescer, tem que aumentar. Porque quando Jesus vier, os que aceitarem ele subirão. Porque este corpo mortal se revestirá da imortalidade. Este corpo corrupto se revestirá da incorruptibilidade. E é transformado pelo poder de Deus para encontrar-se com Jesus.
Glória a Deus!
A transformação fantástica. Assim como uma lagarta transforma-se em uma borboleta, porque não é fácil a transformação. A lagarta destrói o pé de planta, mas a borboleta não destrói mais. Ela bebe só o suco da flor. Ela procura suas flores agora. Mudou o pensamento. A lagarta procurou o pensamento, mudou. Não é verdade? Assim o nosso pensamento vai ser mudado. Esse pensamento da maldade, né, da inveja, da cobiça, isso vai se tornar em nada. O corpo incorruptível vai ser distraído, vai ser transformado. Né? Nós temos Coríntios capítulo 16, depois vocês lêem, né? Louvado seja Deus. Agora vamos voltar para o título, para a parte das escrituras, porque as horas passam muito rápido. Nós vemos aqui que está fazendo, falando do vaso do oleiro, que Deus mandou Jeremias até aquele homem que fazia vasos de barro. E Jeremias chegando lá ficou prestando atenção. Mas o vaso que ele estava fazendo quebrou as mãos. Que coisa! Um vaso tão bonito, as rodas turbiando, né? O vaso e o vaso desmoronando. Isso depende do barro. Depende da argila. É o que ele foi buscar, estava com defeito. Então, às vezes, quando Deus manda alguém convidar alguém e ele traz, este alguém que não ouviu a palavra está com defeito. Mas Deus quer recuperar ele.
Glória a Deus.
Louvado que seja Deus. Ao ouvir a palavra, ele vai mudando de ideia. Como diz no capítulo 2 de Atos Apóstolos, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Quando os discípulos foram revestidos com o Espírito Santo, eu vou até ler esse versículo para os irmãos verem. Eles não falavam a mesma língua, mas em outras línguas. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele deixa aquele pensamento do homem velho. E é mudado a ideia dele para engrandecer e louvar o nome do Senhor.
Aleluia.
Aquelas conversas feias que ele falava, ele não vai conversar mais. Porque a linguagem dele agora é outra.
Amém,
Jesus. Ele saiu do mundo e veio para. Saiu das trevas e veio para a luz.
Glória a Deus.
Ele andava sem Jesus, mas agora ele está andando com Jesus.
Glória a Deus.
Né? Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Como é que diz? Eu vou ler para os irmãos ouvir. 2 e 4. 12. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então ele fala em outras línguas. Alguém encontra você e diz: poxa, você não é assim, está diferente. Mas é porque Deus está transformando.
Glória,
a linguagem de você agora é outra. Louvado seja Deus. Entende? O Espírito Santo habita agora neste passo. Então nós vemos lá em Apocalipse, né, que fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa. Cearei com ele e ele ceará comigo. Apocalipse, né, capítulo 3, versículo 20. Jesus está na porta do coração do pecador, para que ele abra o coração para Jesus se hospedar. Então o Espírito Santo vai iluminando a mente dele para entender que ele é um pecador e necessita da salvação. E só Jesus pode salvar. Importante, né? Só Jesus pode salvar. Então a linguagem dele é outra, porque o Espírito Santo habita naquele vaso. É vaso escolhido por Deus.
Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Hoje nós estamos lendo a respeito de vaso. Eu gosto de esclarecer o que a Bíblia diz. Na verdade, não é bom falar assim? Louvado seja Deus. Eu gosto de ler a Bíblia, eu percorrer a Bíblia. Vou voltar aqui para Jeremias, capítulo 18. Olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Falar sobre as rodas. Então, tem um motorzinho que gira, né, o local, para a palheta rodar em volta do vaso. Tanto ela diminui como aumenta. Faz vaso pequeno e vaso grande. Louvado seja Deus. Contanto que nós usamos vários tipos de vaso em nossa casa. Então, vaso que a mulher tem o máximo de cuidado, né? Mas tem vaso que ela deixa para o uso. Todo mundo pode pegar, todo mundo pode usar. Mas o vaso especial coloca no cantinho da igreja. Não é não? Então assim é um mundo, irmão. Tem vaso bons e tem vaso que não é bom. Né? Tem vaso especial, mas tem vaso que não é muito especial. Vaso de honra e vaso de desonra. Está nesta casa, que este mundo. Então, a Bíblia diz que nós não podemos julgar, porque Deus é quem julga. Ele sabe os que são seus, que está aqui na terra.
Aleluia.
Lá no, lá no Salmo 100, versículo 6, ele diz: os meus olhos procurarão os queijos da terra. Aquele que procurar lá em caminho reto, deixe de me santificar.
Amém, aleluia.
Olha, aquele que procurar lá em caminho reto, deixe de me santificar. Aí ele traz para a casa dele para aceitar Jesus, para ir para a glória.
Glória a Deus,
por isso que no início eu falei que Jesus falou no capítulo 15, versículo 16. Foi mais que isso por este abrir, mas eu estou aqui após.
Amém.
E no meio para quem bate, se destrute, posso ouvir o permaneça. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui, irmão, que o vaso, aqui no versículo, que todo mundo, vou ler aqui, no versículo 4: como o vaso que ele fazia se quebrou, não, de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que parecia bem os seus olhos. Então, o vaso não foi feito do jeito que era. Ele fez outro vaso, diferente.
Glória a Deus.
Porque o primeiro vaso se descontrolou, se afastou de Deus. Então, estava quebrado. Então, quando Deus traz o vaso, para fazer um vaso novo, mas outro tipo de vaso. Antes ele não glorificava Deus, mas agora glorifica Deus.
Aleluia.
Porque ele foi consertado por Jesus.
Aleluia.
É louvado que seja Deus. E está aprendendo de Jesus. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e viva. Então ele é a fonte da água. Está assim a sede de salvação. Porque tem muita gente que está procurando vida eterna, mas em lugar de um sistema que não tem nada. Entende? Mas a casa do Senhor, Jesus se faz presente. E ele é uma água viva. Que sacia a sede. Porque ele teve um encontro com uma mulher samaritana e ele pediu água. E ele disse: como quando o centro judeu pede a mim, que sou samaritana? Ele disse: mulher, se tu soubesse quem eu sou e conhecesse o nome de Deus, me daria água e eu te daria água viva. Louvado seja Deus. Porque ele disse: água e poeira, você é salvo para a vida eterna. E nunca mais tornará a descer. Porque você teve desta água deste poço, cavado por Jacó, mas no outro dia tornará a descer. Mas na água que eu der, nunca mais tem sede. Louvado seja Deus. Crescendo e você vai crescendo, né? Se você for monstro, vai crescendo em estatura física e na graça do conhecimento, na verdade. Amém? Então Deus falou, fez outro vaso. Tomara que agora não passe logo. Louvado seja Deus. Vou ler o versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, assim como o oleiro faz com o barro, então nós também, o povo, a raça humana, está nas mãos de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 22, a Bíblia diz que Deus está no globo da terra. Está contemplando todos os moradores da terra. Ele formou o coração de cada um e sabe o pensamento de cada um.
Oh,
mas ele está tudo escondido diante de Deus. Tudo está sempre batendo aos olhos daquele que vem dentro do trabalho.
Aleluia, glória a Deus.
De qualquer jeito, toda a humanidade vai comparecer para Jesus. Unos no trono do calamento para receber a recompensa, porque aceitaram Jesus. Mas o trabalho que fez não é igual, ele receberá a larga pelo trabalho que fez.
Amém.
Porém, aqueles que não rejeitaram a Cristo, não aceitaram a palavra, então eles comparecerão no trono para o juízo final. E Deus vai deixar passar na mente dele e mostrar o que ele fez de errado na terra. Por isso que eles ressuscitam um corpo coraçado para ser detidos em cadeias eternas. É, lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, para a diferença dos que servem a Deus. uma veste que aguenta a caloria, que é a segunda morte. Que é a segunda morte. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 10, diz que o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Está vendo? Aquela árvore que não der bom fruto. Quanta gente não está dando mau fruto por aí? Né? A gente pensa que uma pessoa vai estar fazendo coisa errada. Então, Deus vai dar o fruto de cada um. Então o machado está posto na raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Olha que coisa. É como no versículo 12, no capítulo 3 de Mateus. Diz assim: olha, no celeiro ele recolhe o trigo, porém a palha é recolhida e lançada no fogo. O fogo que ele nunca se apagará. Está pensando? Então tem trigo e tem palha no mundo. No barco de Jesus.
Então nós vemos aqui, Israel estava na mão de Deus. Estava não, está na mão de Deus. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Né? Lá em João, né, fala no capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Né? Porque aquela mulher que tinha uma filha, que era atormentada de espírito imundo, ela correu atrás de Jesus e ela era uma mulher que não pertencia ao povo de Israel. Mas ela ouviu falar de Jesus, o Messias, e correu atrás. E disse: Jesus, filho de Davi. Aí os discípulos disseram: Senhor, vem uma mulher correndo atrás de nós e vem gritando, pedindo socorro. Chegando a ensinar as ovelhas perdidas da casa dos pais.
Aleluia.
E prosseguiu na caminhada. Mas Jesus, a mulher alcançou, tomou a frente de Jesus e se ajoelhou e pediu socorro.
Aleluia, glória a Deus.
Aí ela disse: socorre, Senhor. E ela disse: Senhor, melhor, Jesus falou: não é bom, mulher, tirar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos. E ela se humilhou e disse: Senhor, dá os cachorrinhos também, come, dá me cara que eles caem da mesa do dono.
Oh,
aí ela disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu quer, tu me diz. E a filha ficou santa, na mesma hora. O Espírito do mundo bateu em mim, não precisa nem Jesus ir lá. Mas Jesus disse: seja feito como tu quer, grande é a tua fé. Que coisa linda, né? E ela, quando chegou em casa, ainda estava dormindo, bateu, foi nunca mais teve problema. Foi curada na hora. Senhor, confia em Ele, tudo fará.
Amém.
Louvado seja Deus. Eu quero ler uma parte também em Romanos, capítulo 9. Romanos, eu quero que a igreja acompanhe. Romanos, depois de Atos dos Apóstolos. Né? Vem Romanos. Primeira carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 9, versículo de 20 a 25. Aqui fala de Israel e fala do povo gentil, fala do povo de outras nações que não tinha chance de salvação. Aqui, olha, antes de eu ler, eu vou ler um versículo que tem em Isaías, capítulo 9, versículo 2. Eu vou só citar. A Bíblia diz: o povo que andava em treva viu uma grande luz. E os que andavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, dois povos: povo da promessa e o povo que não era povo da promessa. Povo judeu e o povo gentil. O povo judeu andava em treva e viu uma grande luz. E os que andavam na região da sombra da morte, preste a cair no abismo, eram um povo de outras nações, somos nós. Nós não somos judeus, somos brasileiros, mora longe de Jerusalém. Mas nós não viemos com Moisés lá do Egito, porque aquele povo era o povo de Israel que veio através da descendência de Jacó, que multiplicou no Egito e veio
veio, né, trazido por Moisés, homem de Deus. Deus preparou ele para tirar aquele povo das garras de Faraó, trazer para uma terra que manava leite e mel, que era a terra de Canaã. Louvado seja Deus. Mas a bênção se estendeu ao povo que andava na região da sombra da morte. Também resplandeceu a luz. E essa luz é o Evangelho, como também Jesus. É que só tinha a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus é luz. E aquele que anda com Jesus está na luz. Louvado seja Deus.
Presta atenção a esta leitura. Romanos capítulo 8. Versículo de 20 a 25. Olha, mas o homem, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura as coisas formadas dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Ó, não tens um oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então o oleiro faz qualquer tipo de barro, de vaso. Então Deus também tem poder para fazer qualquer coisa com a massa humana. Mas Deus não força a criatura para seguir, porque ele dá ampla liberdade, escolha o caminho que deve andar. Ele deixa que o povo escolha o caminho para andar. Versículo 21 é: ou não tens o oleiro, 21, que é muito bonito, ou não tens o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? O que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, dá a conhecer o seu poder? Suportou com muita paciência os vasos da ira preparado para a perdição. Então Deus está à espera de muitos que se arrependam para reconciliar-se com Deus, aceitando Jesus como Salvador. Deus é paciente, Ele espera com paciência que o pecador reconheça e necessita da salvação, né? O versículo 22: e que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparado para a perdição? Está vendo? Os vasos da ira. Deus não quer que o pecador continue pecando, mas que reconcilie-se com Deus, para que o pecado seja apagado. Louvado seja Deus. Uma certa vez, Jesus estava conversando com uma mulher, mas a mulher vive uma vida muito atrapalhada. E o povo disse: olha, aí Jesus escreveu na terra, dizendo: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. É, Deus. Aí, ó, o povo foi embora. E Jesus disse para mim: a mulher, eu não te morrer. Vai em paz, o teu pecado está perdoado.
Amém.
Jesus deu o teu pecado e acaba com ele imediatamente. Aquele pecado da mulher que ele escreveu na terra, o medo veio e apagou. Assim Jesus apaga com o seu sangue o pecado de cada um. E aquela pessoa está reconciliada com Deus através de Jesus. O 23: para que bem desse a conhecer que a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já tantos preparados. Os vasos, irmão, de misericórdia. Já tantos preparados. Então Deus já sabia que você ia aceitar Jesus, porque Deus é onisciente, né? Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, Jesus, Deus falando para Jeremias, que tinha escolhido ele desde o ventre, antes de nascer, Deus já separou para profeta. Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, versículo 5. É moleza? É moleza, né? O povo vem. Vamos ver Jeremias, depois volto para Romanos. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Louvado seja Deus. Aqui é uma escola para vocês aprender cada dia. E você vai crescendo no conhecimento. Olha, capítulo 1, eu sei que muitos irmãos já sabem, até decoraram os versículos, mas eu vou ler para a igreja. Capítulo 1, versículo 5. Olha, aqui é Deus falando para Jeremias.
antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que fizeste, antes que saíste da madre, te santifiquei as nações e dei por profeta. Antes de nascer, Deus já preparou para ele ser profeta. Profeta Jeremias, coisa linda, né? Louvado seja Deus. Então você também é um escolhido de Deus.
Amém, Jesus, eu creio.
Para levar esta semente ao coração de muitos.
Amém.
Louvado seja Deus. Eu estava no 23. Para que desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já tantos prepararam. O 24. Os quais somos nós, olha aqui, diz bem claro, quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então não estou em paz, ou seja, por isso no meio dos judeus, mas no meio de um gentio tem paz também escolhido para servir a Deus. Versículo 25. Como também diz em Oséias, chamarei o meu povo o que não era meu povo, e a amada a quem não era amada. Aqui fala da igreja, né? Louvado a igreja amada de Jesus, porque a igreja é a noiva de Jesus Cristo, e ele vem buscar esta noiva, é amada do Senhor.
Amém?
Louvado seja Jesus. Vamos ler segundo o Reis, para ler essa parte para terminar. 9 horas.
É 9?
Já 9 horas. Já pensou? 9 horas. Mas eu vou ler essa parte, só ler, não é? Segundo Reis, capítulo 4. Nós estamos falando de vaso. Tinha tanta coisa, mas o tempo não dá, né? Louvado seja Deus. Capítulo 4 de 2 Reis. Louvado seja Deus. Vou ler até o versículo 6, o 5 mesmo, né? Vou ler até o 6, de 2 a 6. Aqui foi o encontro da mulher com Eliseu, porque esta mulher tinha um marido e 2 filhos, e o marido fez uma dívida tão grande, irmão, e não pagou, e ele morreu. E agora aquele a quem ele devia veio buscar os filhos para trabalhar como escravo até pagar a dívida. E ela correu, não quis se separar dos seus filhos. A mãe não quer separar dos filhos, né? Quer sempre estar juntinho dos filhos, né? Então ela correu até o profeta Eliseu e pediu socorro. Aí ele fala no versículo 2, quando ela chegou. E Eliseu lhe disse: que tens de eu fazer? Declara-me, queres que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Aqui a folha passou. Não tem nada em casa. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Só tinha botija de azeite e mais nada. Que coisa linda, né? Vamos ver aqui. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados. Então nós vemos que nós começamos a ler o vaso do oleiro. E aqui fala de vaso. Diz para teu filho, e vai e pede vasos emprestados. Olha, o filho foi buscar vaso dos vizinhos. Vasos emprestados. Minha mãe pediu teu vaso emprestado. O que você tiver, dá para eu levar para ela. Vamos levar aqui, emprestado. Todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco, pode pedir muito. Então entre e feche a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. E o menino trazendo, e com azeite da botija, ela ficou enchendo os vasos. E o que enchendo e jogando de lado, guardando. Versículo 5. Versículo 4, né? Versículo 4. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e elas os enchiam. No versículo 6. E sucedeu que cheio que foram os vasos, disse a seus filhos, traze mais ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Louvado seja Deus. Não é bonito, irmão, essa parte?
Tem vaso, tem azeite.
Enquanto tinha vaso, irmão, o azeite estava jorrando. Então, vai ver os aqui que a unção do Espírito Santo está jorrando nos vasos que aqui estão. Enquanto tiver vaso, trazendo o vaso vazio, sem o Espírito Santo, sem o entendimento da palavra, este vaso que estão cheios não chega aos outros vasos. Portanto, que os vasos estão sendo escolhidos por Deus. Convidado por você para a minha igreja, para ouvir a palavra e ser cheio da graça. Ainda tinha mais, mas aqui eu vou parar porque eu já passei da hora. Né? Que Deus abençoe a igreja. Obrigado pelo convite. Né? E esta igreja vai receber a unção do Espírito Santo. Aí em casa vocês lêem o Salmo, melhor, Isaías 66, versículo 20, 21 e 22.
Amém. Deus abençoe.